maio, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos aprovou o relatório que concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura. Com isso, a certidão de óbito de JK deve ser retificada. Juscelino morreu no dia 22 de agosto de 1976, em uma colisão entre o carro onde ele viajava e um caminhão na rodovia Presidente Dutra. Segundo a versão oficial da época, se tratou de um acidente. Analisando uma vasta documentação, o relatório da comissão encontrou 37 fraudes na investigação. Não foi feito exame toxicológico no corpo do motorista Geraldo Ribeiro, o que poderia revelar se ele tinha sido envenenado. O local do acidente foi alterado por policiais. Além disso, a versão oficial apontava que um ônibus havia batido na traseira do carro de JK. Isso teria feito o veículo ir para a pista contrária, onde foi acertado pelo caminhão. Mas passageiros do ônibus disseram que não houve colisão. O BDF Entrevista de hoje aborda qual a importância dessa resolução da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e por que JK tinha se tornado uma pedra no sapato da ditadura. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar com vocês, seja pelo YouTube, pela Rádio Brasil de Fato ou pela Rede TVT. Hoje a gente vai falar de ditadura, de Juscelino Kubitschek, de memória e de justiça. Para isso, eu recebo o Rodrigo Pato Samota, que é professor de História do Brasil da Universidade Federal de Minas Gerais. Rodrigo, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Prazer, obrigado pelo convite.
Rodrigo, queria começar te perguntando qual é o peso, né, dessa resolução da Comissão de Mortos e Desaparecidos em agosto, agora completa 50 anos da morte do JK. Qual que é o peso, a importância disso?
Bom, é uma comissão oficial do Estado responsável por investigar, né, alguns dos aspectos da violência política da ditadura, então, naturalmente, o peso é bastante grande, basta ver a repercussão que o caso, né, alcançou na imprensa. Tem um peso também importante em vista do cenário político que a gente vive, né? Esse ano é disputa eleitoral e, mais uma vez, as forças de extrema-direita, de ultradireita, disputam o poder. Tentam voltar ao poder, né, depois da derrota eleitoral do Bolsonaro, em 22, e, como é sabido, essas forças de ultradireita são simpáticas à ditadura, né, fazem uma defesa, às vezes explícita, às vezes implícita, da ditadura. Então, levantar esse tema, né, da violência da ditadura hoje, né, é bastante importante, inclusive para chamar atenção para certos setores da população que aparentemente desconhecem isso ou minimizam, né, a violência da ditadura. Então, acho que tem uma importância política e cívica bastante grande, né? A violência nos faz lembrar o que é uma ditadura, né? Ditadura se caracteriza essencialmente pela violência política, pelo cerceamento de direitos e por atos arbitrários, inclusive o assassinato de pessoas. Então, eu considero bastante importante, eu espero que essa decisão, né, da comissão gere mais investigações, gere mais discussão sobre o tema e mais repercussão pública.
Uhum. Professor, por que o Juscelino se tornou uma figura tão incômoda para os militares?
O Juscelino, ele era odiado pela ala direita, né, das Forças Armadas desde os anos 50, desde que ele se candidatou à presidência como herdeiro do Getúlio Vargas. E também porque ele fez uma aliança com a esquerda para ganhar as eleições, né? Ele fez uma aliança com o PTB e fez uma aliança informal com o Partido Comunista. Então, isso gerou, né, um ódio muito grande entre os militares de extrema-direita, que desde então nunca o perdoaram, né? É interessante que, como governador de Minas antes disso, ele não tinha tantos problemas assim com a extrema-direita, mas ao se tornar candidato presidencial e vencer as eleições, ele virou uma figura maldita ali, malquista, né? Houve dois golpes militares, depois que ele, um antes da posse, outro depois da posse, frustrados, né? E eles também, essa extrema-direita, odiavam o JK pelo projeto de Brasília, né? Eles nunca aceitaram a ideia da construção de Brasília e viram ali, né, um grande foco de corrupção. Isso é um tema muito forte no final dos anos 50, a acusação de que a obra de Brasília gerava corrupção, gerava gastos desnecessários. Então, esses grupos de extrema-direita combinaram, né, duas coisas muito fortes no discurso da direita no Brasil, que é o discurso contra a esquerda, contra o comunismo, geralmente é verbalizado como anticomunismo, e o discurso contra a corrupção. Então, o JK, para essas figuras, representava essas duas coisas, né? A aliança com o comunismo e a corrupção. Evidentemente, todo mundo sabia que ele não era comunista, né? O problema é que ele aceitava uma aliança com a esquerda, inclusive os comunistas, e porque ele também minimizava o perigo comunista, né? Tem vários encontros do JK com diplomatas norte-americanos em que ele minimiza a questão. Ele fala, olha, comunismo, evidentemente que eu não quero, mas o comunismo no Brasil é muito fraco, não é um problema sério aqui, nós temos problemas piores, subdesenvolvimento e tal. Enfim, então, para sintetizar, o JK ele era odiado antes da ditadura. E durante a ditadura, esse ódio continuou naqueles setores mais radicais, né, naquela extrema direita. Porque tem um detalhe aí, Raquel, que é pouco comentado e agora acho que ninguém comentou, é que, na verdade, o JK ele apoiou o golpe de 64. No ato do golpe, ele apoiou. Só que ele deu um apoio de última hora, né? Ele deu um apoio assim, um pouco convincente, né? Um pouco constrangido. Ele declarou o afastamento dele em relação ao governo João Goulart uma semana antes do golpe. Foi no dia 18 ou 20 de março que, numa convenção do PSD, ele fez um discurso se alinhando com o bloco golpista. E o alinhamento se deu pela fórmula anticomunista, pelo jargão anticomunista, dizendo que o governo, né, ele disse, né, o governo João Goulart estava se inclinando muito à esquerda e isso não era, né, um bom caminho para o Brasil e era preciso fazer algo. Então, ali ele se alinha, né, as conversas privadas dele, também com americanos e com outras personalidades, isso fica claro. Então, ele apoia a derrubada do João Goulart e continua apoiando durante algum tempo e continua falando que o Goulart tinha ido muito longe na aliança com a esquerda, etc. Ele, como parlamentar, ele era senador, né? Ele votou pela eleição do general Castelo Branco como presidente, né, para assumir a vaga do João Goulart, que foi foi mais um ato da ditadura, né, porque a eleição indireta do Castelo Branco foi uma violência à Constituição, né, foi um estupro à Constituição, porque pela Constituição o Castelo Branco não poderia ser presidente, e o JK vota, né, pelo Castelo Branco. Então é um momento político do JK ali, um momento tanto oportunista de tentar se salvar, tentar ir pelo lado vitorioso, né? Só que não adiantou porque os militares continuaram não confiando dele, continuaram achando ele uma figura perigosa, perniciosa, e aí o mandato político dele acaba sendo cassado poucos meses depois do golpe, em junho de 64. Sabe-se que houve divergências dentro da cúpula da ditadura sobre isso, né? Alguns achavam que não era boa ideia, achavam que ia pegar mal no cenário internacional. O governo norte-americano, na ocasião, que era democrata, tentou salvar o JK, mandou uma mensagem através do embaixador Lincoln Gordon de que seria constrangedor caçar os direitos políticos do JK, mas o governo Castelo Branco entregou a cabeça do JK às feras, né, à extrema-direita, e ele foi caçado. Enfim, e a partir daí ele foi, né, vigiado, perseguido, fizeram investigações sobre corrupção, né? Houve processos para tentar provar que ele era corrupto, que ele tinha recebido recursos indevidos e tal, e isso, esse processo chegou até o Supremo, que considerou que não havia provas, né? Então ele foi absolvido de acusações de corrupção. Mas ele continuou sendo, né, vigiado, perseguido, ele saía do país de vez em quando, voltava, ele tentou, e atuou ainda politicamente durante a ditadura, tentando influenciar o MDB, né, o partido de oposição que a ditadura aceitava. Então ele articulou muitas coisas dentro do MDB, sugeriu candidatos, e nessas situações também a ala mais à direita da ditadura atrapalhava essas gestões do JK, tentando impedir que os candidatos dele fossem eleitos, porque não queriam que ele tivesse muito protagonismo, né? Enfim, então, durante toda a ditadura, ele foi uma figura vigiada, né, todo o tempo, e esse ódio, então, tem a ver com o passado, especialmente com o passado, e também, né, durante a ditadura, porque ele se alinhou, logo depois de cassado, né, ele se aproximou mais da oposição, inclusive fez uma famosa articulação juntando ele, o João Goulart e o Carlos Lacerda, numa frente ampla que eles constituíram em 1967, que era para...
Vamos falar disso mais para frente, mas eu queria voltar um pouquinho. Duas coisas. Primeiro, o Juscelino chegou a se filiar ao MDB ou não? Ele só influenciava de fora?
Ele não podia se filiar porque os direitos políticos tinham sido cassados, né? Então, certamente ele se filiaria, mas ele não podia porque a pessoa que perdia o direito político, ela deixava de ser cidadão, né? Então não tinha título eleitoral. Era uma condição, assim, no mundo moderno, uma condição bizarra, né? Proscrito político dentro do seu país. Então ele não podia se filiar.
Entendi. E outra questão, esse apoio inicial dele ao golpe, né? Ele disse que o Jango estava indo à esquerda demais, mas isso foi uma posição retórica dele para tentar salvar a própria carreira ou ele realmente achava que as reformas do Jango eram socialistas demais?
Sabe, Raquel, o problema nunca foram, de fato, as reformas. As reformas, as famosas reformas de base, não eram tão radicais assim. A reforma agrária, por exemplo, a maioria da população aceitava a reforma agrária. Os militares, a maioria aceitava, os empresários aceitavam. O grupo que mais se opunha às reformas, à reforma agrária, eram os fazendeiros e uma boa parte da população do mundo rural brasileiro, que era a maioria na época, né? Esses eram os grandes opositores da reforma agrária e fizeram um grande barulho em torno disso, dizendo que a reforma agrária era comunista e tal. Mas, assim, muita gente que apoiou o golpe de 64 não tinha problema com a reforma agrária. As outras reformas eram a reforma educacional, a reforma universitária, a reforma do sistema financeiro, e uma das reformas que essa incomodava mais do que a reforma agrária era a reforma política, que incluía o direito de voto para os analfabetos, que era uma demanda da esquerda desde o início do século XX, porque os analfabetos eram excluídos da cidadania no Brasil, né, desde o final do século XIX. Então, essa demanda pelo direito de voto aos analfabetos era rejeitada pela direita, pela extrema-direita, pela direita liberal. Eles temiam, né, que o voto dos analfabetos puxasse a balança política para o lado da esquerda, o que é meio questionável, mas de toda maneira. Então, o problema com o João Goulart não eram tanto as reformas, eram as alianças que ele tinha, né, as alianças que ele tinha com a esquerda, com os comunistas, mas também com a esquerda cristã e com os trabalhistas nacionalistas, como o Leonel Brizola. O posicionamento do governo João Goulart no campo internacional, né, ele buscou aí parece bastante com os governos do PT, né, ele buscou uma postura mais independente, buscou não se alinhar automaticamente aos Estados Unidos, e, portanto, ele não apoiava a intervenção americana em Cuba, por exemplo, né? E isso incomodava muitíssimo, né, a extrema-direita. Então, a leitura de que o João Goulart era perigoso tinha mais a ver com essa aliança à esquerda e com a posição internacional dele do que com as reformas. O JK, respondendo a sua pergunta, não é simples dar uma resposta cabal a isso. É claro que tem um elemento de cálculo político dele, né? Ele calculou, né, nas vésperas do golpe, assim como vários políticos fizeram, que o bloco direitista era mais forte e iria ganhar e ele não ia ficar do lado errado, né? Vários outros fizeram isso, né? O governador Magalhães Pinto, de Minas Gerais, governadores de outros estados que tinham boa relação com o João Goulart, acabaram apoiando a queda dele quando viram que isso ia acontecer. Então tinha oportunismo, com toda certeza. Agora, se o JK acreditava no argumento de que o João Goulart tinha ido muito à esquerda, tem conversas dele com diplomatas americanos em que ele fala isso, sabe? Que ele diz que o João Goulart tinha ido muito longe na aliança com a esquerda e que aquilo tinha ficado perigoso. Ele fala isso em conversa privada. Agora, aí também é difícil saber o que é convicção também e o que é querer agradar ao interlocutor, né? Então, eu acho difícil dar uma resposta cabal, mas, assim, de toda maneira, observando, analisando quem era Goulart, quem era o JK, o Goulart estava mais à esquerda que o JK, o Goulart estava disposto, né, a ir um pouco mais longe do que o JK. Então, é provável que o JK tenha achado que o Jango tinha ido um pouco longe demais, mas eu acho também provável que ele não, de início, né, não achasse que tinha que se derrubar o João Goulart por causa disso, né? Ele provavelmente achava mais correto esperar terminar o mandato do João Goulart, disputar as eleições e tentar mudar isso, né? E o JK certamente seria candidato nas eleições que iriam ocorrer se não fosse o golpe.
Eu queria perguntar justamente sobre isso, né? Esse medo, não sei se dá para usar essa palavra, mas esse incômodo que os militares tinham com o Juscelino também tinha a ver com essa eleição que deveria ter ocorrido em 65 e parece que ele era o favorito, né?
Sim, ele era um dos favoritos nas pesquisas que havia na época. Na época não havia muita pesquisa de opinião, sabe? Era muito precário. O máximo que os órgãos de pesquisa faziam era levantar opinião em algumas cidades. Mas essas pesquisas indicavam que ele era o candidato mais popular. Depois vinha o Carlos Lacerda, bem depois. Então ele era um candidato fortíssimo, né? Provavelmente teria mais votos do que teve em 55. Porque em 55 ele era pouco conhecido nacionalmente, né? Ele era o governador de Minas, mas com pouco trâmite nacional, mas depois da presidência dele, né, virou aquela figura nacional, então a chance dele era muito grande. Então a cassação dele, né, a cassação dos direitos políticos dele em 64, era por isso também, para evitar que ele fosse candidato e para evitar que ele fizesse pressão para a realização das eleições. É claro que as eleições não ocorreram, né? E quando ele foi cassado, a cúpula da ditadura militar provavelmente já tinha decidido que não haveria eleições mesmo, que eles não iam, né, deixar ocorrer eleições, porque eles tinham medo de perder, né? A chance de perder era muito grande. E, aliás, ficou claro que eles não tinham total domínio, né, sobre, ou não tinham apoio da maioria da população quando fizeram eleições estaduais em outubro de 65, e candidatos que não eram apoiados pela ditadura ganharam estados importantes. Então, aí ficou claro para a ditadura que eleições era um terreno muito perigoso, né? E aí acabaram consolidando a decisão, né, de não permitir mais eleições diretas e estabelecer um mecanismo de eleição indireta para presidente e para governador. Enfim, então, tirar o JK do cenário era um alívio também por isso, né, que era menos uma pessoa pressionando pelas eleições. É interessante que havia outros, né? Por exemplo, o Carlos Lacerda, que foi um golpista de primeira hora, né? A gente pode dizer que o Carlos Lacerda era golpista desde 1950, sempre defendendo a intervenção militar. Portanto, bastante diferente do JK, inclusive defendeu a intervenção militar contra o JK. O Lacerda foi entusiasta do golpe de 64, porém, alguns 6 meses depois, ele começou a entrar em conflito com os militares no poder, ao perceber que eles não iriam fazer eleições presidenciais e que ele não teria a chance de ser presidente, né? E aí o Lacerda também se afasta. Bom, se a gente for fazer a conta de oportunismo, aí o Lacerda foi bem mais oportunista do que o JK, né? A guinada do Lacerda foi muito maior do que a guinada que o JK fez. E mesmo assim, o JK apoiou o golpe 64 no final ali do governo, né, do Jango. Nunca foi um entusiasta e logo passou para a oposição, enfim.
Só abrindo um pequeno parênteses para falar sobre o Carlos Lacerda, eu sei que não dá para a gente entrar na cabeça das pessoas, mas pelo que se tem de registro, ele imaginava que o golpe pudesse tirar os adversários mais à esquerda dele e aí ele se tornaria o favorito à presidência em 65? Foi mais ou menos esse o cálculo?
Mais ou menos, e também assim, ele, como muitos outros, né, acharam que era necessário um golpe para tirar o Goulart naquela hora, porque eles tinham medo dele se fortalecer e ele ter pretensões de eleger o seu sucessor. Então, eles entenderam que era necessário tirar o Goulart naquela hora ali, por meio do golpe, né, por meio da violência. Agora, assim, nas memórias dele, o Lacerda fala que temia também por um golpe militar, temia que os militares, ao chegarem ao poder, não o abandonassem, né? Ou seja, não fizessem eleições. Mas aí ele foi contraditório também, porque ele, desde 1950, ele defendia um golpe militar com uma duração de 2 anos. Né? Ele dizia que tinha que ser 2 anos para fazer uma limpeza, limpar do país o comunismo e a corrupção e depois restabelecer a democracia. Então, ele acreditou também que os militares iriam fazer uma limpeza de 2 anos e iriam voltar a entregar o poder de novo aos civis. Esse discurso teve muito impacto, né? Aí em São Paulo, o Estadão, por exemplo, comprou essa versão e durante anos defendeu isso, especialmente depois do golpe de 64. O Júlio de Mesquita Filho falava isso, né? Ele dizia a revolução, né? Vamos dizer entre aspas, a revolução tem que durar 2 anos e ser intensa e fazer uma grande limpeza e depois voltar à Constituição de 46 e à democracia. É o discurso do Lacerda, ele falava isso. É, mas depois, nas memórias, ele disse: não, mas eu tinha medo que os militares não saíssem do poder. Então, assim, ele nas memórias, eu acho que ele, enfim, quis corrigir alguma coisa aí do que ele fez de fato na época, né? Mas, enfim, de toda maneira, ele esperava ser candidato à presidência, ele tinha se tornado uma figura muito conhecida, muito popular no campo da direita, né? É interessante que os grupos que o apoiavam são mais ou menos os mesmos hoje que apoiam a nossa atual ultradireita, aquele setor de classe média, aquela chamada família militar. A diferença é que, na época, a população, né, neopentecostal era irrelevante, não tinha peso qualquer. Mas o Lacerda queria, sim, ser eleito com o apoio da direita, queria o apoio dos militares, né? E muitos militares idolatravam o Lacerda. E aí, bom, teve a ruptura porque os militares que chegaram ao poder não quiseram entregar o poder, entraram em choque com o próprio Lacerda e começaram a achar que o Lacerda estava traindo eles, né? Eles diziam: ah, o Lacerda está traindo a nossa revolução. Enfim, um desentendimento, e o Lacerda se aproxima do JK e do Jango para fazer a frente ampla.
Já já vamos falar da Frente Ampla, mas antes eu queria ler um trechinho aqui do relatório. Abre aspas. A percepção ou o discurso público dos militares e dos órgãos de comunicação a eles ligados era de que Kubitschek seria um inimigo, discursivamente tratado como agente da infiltração comunista, varguista, aliado de Jango. Fecha aspas. O senhor já comentou que é um absurdo dizer que o Juscelino era aliado de comunistas, que era um comunista. Aonde que ele se situava no espectro político no momento do golpe?
Bom, no momento do golpe, né, como a gente comentou, que ele apoiou o golpe, ele se situava no centro, né? O JK sempre foi um centro que às vezes se inclinava à esquerda, né, especialmente na eleição de 55. Ele se inclinou à esquerda também porque interessava, era uma configuração política para puxar votos que permitiriam a sua eleição, né? Mas eu o classificaria como um político de centro, um político moderno, desenvolvimentista, industrialista, mas alguém que fazia alianças mais à direita ou mais à esquerda. O tema da infiltração comunista, né, o trecho que você leu, o medo dos militares, né, em relação ao JK, como eu falei antes, é que ele supostamente permitia a infiltração comunista. Como presidente, ele fez uma aliança com os comunistas e deixou que os comunistas assumissem funções, cargos, protagonismo, né? Inclusive protagonismo cultural, né? As obras do Niemeyer, por exemplo, né? As marcas do Niemeyer. Então, a ideia era que ele permitia a infiltração, não que ele fosse comunista, né? Acho que ninguém acusou o JK de ser comunista, que seria meio um bocado ridículo, né? A situação do João Goulart é parecida, né? O João Goulart não era comunista e qualquer um que tivesse dois neurônios sabia que ele não era comunista, né? Na verdade, eu nunca encontrei discurso dizendo: ah, o João Goulart é comunista. O discurso é: ele permite a infiltração comunista. O que, aos olhos de alguém muito radical à direita, é quase tão ruim quanto ser comunista, né? Porque tem essa obsessão de que o comunismo é como uma doença, né? Que não pode se infiltrar, não se pode permitir que ela se infiltre, porque senão ela vai se desenvolver como se fosse uma colônia de bactérias, né? Tem uma metáfora aí, né, médica, patológica, em torno do tema da infiltração comunista. Mas então o JK era odiado por essa aliança com a esquerda, pela herança trabalhista do Getúlio, né? E de novo o tema da corrupção, que era muito associado a ele também, embora não houvesse provas.
Vamos falar então da Frente Ampla. Em 66, o Juscelino montou essa frente junto com o João Goulart e com o Carlos Lacerda, pessoas de locais bem diversos aí da ideologia política. Conta um pouquinho como que foi formada essa frente, qual que era o objetivo desse grupo.
Então, eram os três grandes líderes, né, os três grandes líderes civis, né, que o Brasil tinha à época. E os três, naquele momento, em choque com a ditadura. O Goulart, evidentemente, né, desde o início foi alvo da ditadura e contra a ditadura. O JK, após apoiar inicialmente, entrou em choque. E o Lacerda foi o que veio, né, mais tarde para esse campo e o que fez a mudança mais abrupta. Né? O Lacerda, então, né, resolveu se aproximar do Goulart e do JK para criar um bloco ali, né, de oposição, juntando a força deles, né, que eram figuras muito conhecidas. Eles esperavam criar uma alternativa aos militares, à ditadura. É interessante que isso significa também assim, uma certa desconfiança em relação ao MDB. Né? O MDB estava sendo formado na época e inspirava muito pouco respeito. Né? Então, eles pensaram em criar algo bem maior do que o MDB, essa frente ampla, esse grande acordo para tentar democratizar o país ou, pelo menos, para limitar, né, o escopo da ditadura, os efeitos da ditadura. Não foram apenas eles, né, que participaram disso, vários outros políticos ajudaram nessa costura, inclusive o Partido Comunista ajudou também, né, todas as reuniões tinham um representante do PCB que tinha uma certa influência ainda naquela época, né, e o que, aliás, quando a polícia ficava sabendo disso, né, alimentava o discurso de que tinha infiltração comunista. A adesão do Lacerda à Frente Ampla gerou muita polêmica, tanto na esquerda quanto na direita, né? Muita gente de esquerda achava aquilo absurdo, achava como assim, né? Como é que nós vamos fazer aliança com esse sujeito agora que é um dos grandes autores do golpe 64, é um dos grandes inimigos da esquerda, como fazer um acordo com essa criatura agora, né? E na direita a mesma coisa, os lacerdistas ficaram assim, atordoados, né? Para eles é incompreensível. E muitos acharam que era uma traição, né, do Lacerda a tudo que ele tinha feito. Então, a Frente Ampla causou uma certa comoção inicial, um certo mal-estar. Mesmo assim, né, mesmo não havendo certeza se aquele movimento teria capacidade, de fato, de mobilização política importante, ele incomodou a ditadura, e a ditadura proibiu a Frente Ampla em março de 1968, bem no início de 68. Março ou abril, a ditadura percebeu ali uma ameaça, né? Percebeu que se ela permitisse que aqueles três grandes políticos de fato se juntassem e conseguissem fazer uma boa articulação, né, política, que seria ameaçador. Então, eles proíbem, extinguem, né, a Frente Ampla. E, bom, e poucos meses depois vem o AI-5, né? E daí qualquer possibilidade de ação política, digamos, pública, democrática, se extingue. O Lacerda é preso, né? O Goulart já estava no exílio mesmo, então os militares eliminaram a Frente Ampla assim, no nascedouro. Né? Eles não quiseram dar nenhuma chance para aquilo prosperar.
O relatório traz informações sobre um plano chamado Paraçar, que teria aí como alvo principal o Juscelino. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que foi esse plano e como que ele se desenvolveu.
Bom, eu não li o relatório, não sei o que eles falam, mas Paraçar, a Paraçar era uma unidade da aeronáutica que era responsável por salvamento marítimo. Era uma equipe de aviadores especializados em salvamento marítimo, em especial, mas também em outros tipos de situação, eles eram paraquedistas e aviadores. Então, tem uma operação que foi denunciada à época, que foi planejada por um dos comandantes da Força Aérea, o Bournier, né, o Brigadeiro Bournier, que, aliás, era um dos golpistas, né, contra o JK nos anos 50. Nos anos 50, o Bournier era coronel, em 68 ele era brigadeiro da aeronáutica, um dos principais nomes da aeronáutica. Ele planeja uma ação terrorista que seria promovida por essa brigada Paraçar, por esses militares especializados em salvamento. Ele queria que essa brigada da aeronáutica se envolvesse em atos terroristas. Por exemplo, a ideia era explodir o gasômetro do Rio de Janeiro e atribuir a culpa a grupos de esquerda. O que, aliás, foi uma coisa que se fez muito em 68. Né? Houve ações terroristas de direita que foram atribuídas à esquerda para criar um clima de tensão, um clima de que o país estava saindo do controle, estava desgovernado. Nessa operação atribuída ao Paraçar, também constava a possibilidade de sequestro de líderes da oposição, e descarte deles, enfim, assassinato, jogando os corpos no mar, no Atlântico. Né? E houve, de fato, esse plano. Ele foi denunciado por um dos oficiais que foi convocado para fazer isso, né? Um capitão da aeronáutica. Ele era chamado Sérgio Macaco. Não acho que tenha nenhuma conotação racial nisso, mas eu não me lembro agora o sobrenome dele. Ele era conhecido como Capitão Sérgio Macaco. E ele teve a coragem de procurar um oficial superior da aeronáutica e contar isso, né? Que o brigadeiro Burnier estava querendo que eles cometessem atos terroristas. Uhum. E aí isso foi abortado, né? Isso acabou não acontecendo. Mas é revelador do clima de 68, né? Em 68, o aumento do ativismo de oposição, estudantil, greves operárias, essa articulação da frente ampla, isso gerou na extrema-direita e entre a cúpula da ditadura um medo, né, de que a oposição e as forças de resistência estavam crescendo, se tornando ameaçadoras. Em 68 também ocorreram alguns atos armados, né, provocados pela esquerda armada, pelos grupos de esquerda armada que já estavam articulados ali. Em geral, atos de coleta de fundos, né, que a esquerda armada chamada de apropriação, assalto a banco, assalto a estabelecimentos comerciais. Mas houve um ou outro ato terrorista, de fato, né, como o assassinato de um capitão americano em São Paulo, Charles Chandler, que era considerado um agente da CIA. Mas a extrema-direita cometeu mais atos terroristas, né? Hoje a gente sabe que havia pelo menos um grupo que cometia atos terroristas que era coordenado por um general do Exército. O chefe desse grupo terrorista foi preso pela polícia e depois ele foi solto por determinação desse general. Então, em 68, houve assim, um clima muito tenso, né? Um clima bastante violento, e o caso Paraçar se insere aí. Ele foi articulado por alguns dos militares mais radicais da época e que estavam dispostos a matar pessoas inocentes para criar um clima de convulsão, de maneira a ter desculpa para aprofundar a ditadura, né? Para tornar a ditadura pior, né? A ditadura mais ditadura ainda. Que é importante chamar atenção para um aspecto, Raquel, é porque no final do primeiro governo ditatorial do Castelo Branco, ele promoveu uma institucionalização da ditadura. Ele fez aprovar a Constituição de 67, que entrou em vigor no início de 67 com o segundo general ditador-presidente, o Costa e Silva. A Constituição de 67, ela estabilizava a ditadura, né, porque ela dizia lá, os presidentes serão eleitos por voto indireto no colégio eleitoral. Bom, isso foi, né, articulado para garantir que, né, os militares governassem pelo tempo que quisessem. Então, era uma ditadura. Ao mesmo tempo, a Constituição de 67 permitia algumas garantias tradicionais, como o direito de reunião e uma coisa, né, que teve muito impacto, que foi a imunidade parlamentar, né, o direito dos parlamentares de falarem livremente, de discursarem, fazerem críticas. Então, a partir do início do governo Costa e Silva, há uma sensação entre muitos setores de que a ditadura tinha se estabilizado, se institucionalizado, e que havia mais oportunidades para fazer oposição. E daí alguns setores começaram a fazer mais oposição. A oposição existia, a resistência já existia desde o início, mas 67, 68, há um incremento dessas ações de resistência, que tem a ver também com uma perda de paciência de muitos setores que apoiaram o golpe, estavam desanimados, né, porque muita gente achou que o golpe ia ser ao estilo, né, Lacerda, né, que ia ser rápido e depois haveria uma reconstitucionalização. Não ocorrendo isso, muita gente se ficou insatisfeita. Então, a impopularidade da ditadura aumentou em 67, 68, assim como os atos de oposição e de resistência. Isso, então, alimentou entre a extrema-direita uma sensação de que o poder da ditadura, ou o que eles chamavam de revolução, estava ameaçado e que eles tinham que reagir com dureza. Então, eles começaram a articular o AI-5 quase um ano antes do AI-5 ser editado, de fato, né? Começaram a planejar, a discutir. E aí, para ajudar a criar o clima pelo AI-5, voltando ao que eu disse antes, né, foram estimulados atos terroristas de direita para criar uma confusão, né, para aumentar a sensação de que a oposição e a esquerda eram poderosas, né? Uhum. E daí o AI-5 vem nesse contexto.
Professor, e o Juscelino, ele também foi alvo da Operação Condor, que foi uma articulação entre várias ditaduras aqui da América do Sul, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho, eu sei que é um tema muito extenso, mas falar resumidamente o que foi essa operação e o peso dela.
A Operação Condor, ela foi articulada no Chile, pouco depois do golpe militar que levou o Pinochet ao poder. Eles começaram a planejar uma operação de larga escala, uma operação transnacional. O Chile, assim, a ditadura Pinochet foi uma ditadura muito, como dizer isso, ela foi muito longe na repressão política, né? Ela tinha uma ambição, assim como a ditadura do processo da Argentina de 76, elas tinham uma ambição de destruir a esquerda, né? De erradicar a esquerda. E a esquerda chilena era muito poderosa, né? Extremamente poderosa. Os partidos de esquerda do Chile eram muito poderosos. Então, a ditadura Pinochet, ela fazia uma leitura da situação política mais grave, talvez, do que a ditadura brasileira fazia. O pessoal do Pinochet olhava para o outro lado e falava: eles são muito fortes, nós temos que agir com extrema violência para tentar desmontar a esquerda. A Operação Condor vem desse anseio, né, de atingir a esquerda onde ela estivesse, inclusive fora do país, né? A Operação Condor foi planejada para atingir os inimigos de esquerda fora do Chile. E eles chamaram militares das outras ditaduras do Cone Sul para fazer uma articulação conjunta para que ajudassem a pegar esses alvos que estavam em outros países, né? A Operação Condor promoveu, assim, ações muito audaciosas, né, que inclusive trouxeram problemas ao governo Pinochet. Eles mataram um político da Unidade Popular, o Orlando Letelier, em Washington. Eles colocaram uma bomba no carro desse político, ele era do Partido Socialista, em pleno, na área das embaixadas de Washington. Eles plantaram uma bomba no carro que assassinou o político chileno e uma cidadã americana que era uma espécie de secretária dele. Eles mataram um general legalista do exército chileno, Carlos Prates, foi morto também por uma bomba na Argentina. E tentaram matar várias outras, né, figuras da esquerda chilena na Europa, por exemplo, atentados a tiro. É interessante, assim, que o estilo desses atentados é diferente do caso JK. Eram atentados mais clássicos, era bomba, tiro, eram coisas mais, assim, mais barulhentas, né? Não queriam esconder que essas pessoas estavam sendo assassinadas, porque aí tinha um objetivo também de amedrontar os outros, né? Um objetivo terrorista. Então, a Operação Condor, ela fez essa articulação, né, na América do Sul, principalmente, com o monitoramento da CIA, com alguma ajuda da CIA, mas quando houve o atentado nos Estados Unidos, isso causou muita comoção lá e muita pressão sobre o governo americano, porque para muita gente parecia assim: como assim, eles vão botar bomba aqui também em Washington? Eles estão exagerando, né? Então foi feita uma pressão muito forte sobre o governo chileno para que ele moderasse essas ações, e aí eles pararam de matar alvo na Europa, nos Estados Unidos, e se concentraram mais na América do Sul mesmo, né? E aí ocorreram várias operações, né, de articulação conjunta, né, entre os militares desses países, tanto para vigiar alvos quanto para entregar alvos, né? No caso do Brasil, a gente sabe que as forças de segurança daqui entregaram para uruguaios e argentinos pessoas que eles procuravam no Brasil. Mas, assim, bem da verdade, a participação da ditadura brasileira na Operação Condor foi bastante menor do que a das outras ditaduras, por uma questão de timing também, né? Em 76, a ditadura no Brasil estava naquela distensão ali, quase chegando à abertura, né? Ainda matavam muita gente, né? Em 76 foram mortas no Brasil, creio que 40, 50 pessoas, mas era claramente uma redução de escala em relação ao período de auge da violência, que foi 69, 72. Então, a ditadura brasileira entrou meio de leve ali.
E tinha essa questão também de tentar disfarçar as mortes, né? Inclusive a produção de acidentes de automóvel, entre aspas, era muito comum. O caso da Zuzu Angel foi assim também. Agora a comissão chegou à conclusão de que o JK foi a mesma questão, não foi um acidente, né? Foi algo provocado. pela ditadura. Queria saber do senhor, por que que a ditadura brasileira, enquanto a chilena, a argentina, eles matavam abertamente, até como forma de provocar medo nas pessoas, por que que a ditadura brasileira tentava disfarçar a própria violência?
Pois é, isso é uma pergunta bem interessante, porque aqui tem uma diferença mesmo de modos operandi, né, de agir. Aqui no Brasil havia algo mais sutil. É claro que torturavam do mesmo jeito, né, matavam do mesmo jeito, desapareceram do mesmo jeito. A tortura no Brasil foi extremamente violenta, né? Enfim, não é reduzir a violência que cometeram aqui. Mas, frequentemente, a ditadura brasileira buscou esconder isso, ela buscou camuflar, e principalmente para evitar críticas, para evitar não provocar críticas internas, mas principalmente externas. Havia um medo, né, da reação das potências internacionais que eram aliadas do Brasil, que eram aliadas da ditadura brasileira, né? Então, essa sutileza tem muito a ver com isso. Eles sofriam pressões, né? Havia pressões na Europa, houve manifestações contra o Brasil desde 1970, por causa da violência no Brasil, a tortura. Houve tentativas de boicote de empreendimentos comerciais brasileiros, como uma exposição à Expo Brasil, 1973, se não me engano, na Europa. Houve tentativas de boicote. Então, havia muita pressão da Igreja Católica, né? da rede da Igreja Católica Internacional, não só do Vaticano, como de organizações católicas na Europa. Alguns protestos contra o Brasil foram organizados por redes católicas e protestos nos Estados Unidos, né? Então, essa sutileza tinha a ver com isso, de não dar motivo para os protestos, para as reclamações. Tinha uma questão também da opinião pública interna, né? Porque a ditadura aqui, diferente das ditaduras vizinhas, ela manteve um sistema eleitoral precário, né? Mas havia eleições para deputados, senadores e alguns prefeitos. Então, eles administravam um pouco também essa opinião interna, né? Para não provocar demais, porque a ditadura do Brasil, ela criou para si mesma uma armadilha ao manter as eleições. Ela manteve as eleições para dizer que não era ditadura, né? Até hoje, muitas pessoas falam: ah, não era ditadura, como assim? Pois tinha eleição. Um dos motivos de manter as eleições era isso, dizer, não, isso aqui não é ditadura. Era também para agradar aos aliados liberais da ditadura, tanto no Brasil quanto no exterior, que preferiam que eles mantivessem algum tipo de eleição. Então tinha essa função, basicamente essa função. Mas virou uma armadilha, porque no início o partido da ditadura, a Arena, ganhava facilmente as eleições. Só que a partir de 1974, com o desgaste da ditadura, o MDB começou a ter votações muito altas. E aí isso criou um problema para a ditadura, porque ficava óbvio que ela não tinha o apoio da maioria. Então isso era um constrangimento constante, era um limite, né? E acabou sendo a saída para negociar, né, a transição, a lenta transição brasileira, né? Esse sistema político eleitoral acabou servindo para isso. Então também por isso a ditadura brasileira era mais cuidadosa com a matança. E também alguma tentativa de controle, né, de matar alvos justificáveis do ponto de vista militar. Então, tem um famoso documento que veio à tona há pouco tempo, né, em que o documento é produzido por um observador norte-americano que relata uma conversa da alta cúpula militar quando o Geisel vai assumir a presidência. E daí, na reunião, os generais falam para o Geisel que eles têm uma política lá de matar, de extermínio, aí o Geisel pede para pensar, né? E alguns dias ele retoma e fala: olha, tudo bem, vocês podem continuar matando, mas as mortes têm que ser autorizadas pelo Serviço Nacional de Informações. Ou seja, ele centraliza, né, a autorização para o assassinato. Para que ele faz isso? Ele faz isso para controlar, né, para ter algum controle. E a razão é política, né? Não é porque ele tinha dozinha da esquerda, é porque ele queria evitar o desgaste político.
Uhum. Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pela conversa. Até uma próxima.
Por nada.
O BDF Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Tchau.